3:17 e agora a gente vai falar sobre tecnologia da informação. Estamos aqui com o Clemilson Correia, que é empresário do setor de TI. Olá, Clemilson, muito boa tarde.
Olá, Luciana, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Clemilson, a gente sempre falou sobre segurança na internet, né? É um assunto que a gente sempre trata em entrevistas. Agora a gente está no CBN, nas empresas, dentro de uma concessionária de carros. E os carros, eles têm muita tecnologia embarcada. Pelo menos os carros daqui, dessa concessionária, tem bastante, né? Como é que é a segurança num carro que tem tecnologia embarcada aí de última geração?
Estamos vivendo um momento muito especial, Luciana, que é o momento da internet das coisas, a famosa IoT, né? Internet of Things, na qual, né, tudo o que se pode tem conexão com a internet. Por exemplo, desde o micro-ondas, geladeira, porta, né, da casa, janelas, e os automóveis também. Os automóveis têm cada vez mais tecnologia embarcada. Recentemente foi divulgado uma ação de alguns hackers nos Estados Unidos que provaram que era possível hackear carros, veículos. Eles tomaram posse eletronicamente de dois veículos e conduziram ele mesmo sem ninguém dirigindo. Então, sim, né, com a internet das coisas, tudo aquilo que está ao nosso redor pode sim ser hackeado. E não somente ser controlado por um criminoso, está nossos dados que estão lá trafegando. Então é um ponto, né, muito importante, né, da nossa atenção.
Tem que ter, então, segurança, né? E aí como que a gente faz para garantir a segurança dentro de um veículo? Tem que ser uma tecnologia bem avançada.
É importante frisar a todos os ouvintes que a frota que existe no nosso país, por exemplo, é uma frota que ainda não dispõe, né, de uma tecnologia avançada nos veículos, como possui uma BMW, por exemplo, e outros carros do mesmo porte. Contudo, a tecnologia avança a passos muito largos. Aquilo que nós pensávamos nos filmes antigamente, hoje é muito comum. Você entrar no carro, você conversar com o carro, né? A gente falava antes, brincava, né? O carro só falta falar. Né, os veículos de hoje falam, você entra com o carro, no carro você conversa com ele interage com você, ele reconhece objetos, ele reconhece sua agenda, seus compromissos. Isso não é ficção, isso é realidade e é hoje, já existe. Assim sendo, você tem, né, todos os seus dados lá, como eu disse, e um ponto muito importante é manter atualizado. As montadoras, elas disponibilizam com uma frequência, né, contínua atualizações de segurança. Porque todo software possui brechas que precisam ser fechadas. Nenhum software é imune a isso. Então, a recomendação que eu sempre entrego para as pessoas que me perguntam, vá com frequência na concessionária e atualize, né? Ou se você é nerd, né, como eu, você vai na internet, baixa e faz a atualização você mesmo. Mas mantenha atualizado os sistemas, não só do carro, mas de toda a tecnologia que você possui na sua residência.
E você estava explicando que depois, quando você troca o veículo, é preciso também apagar os dados, seus dados pessoais.
Muito importante, muito importante. Hoje, não precisa ser uma BMW para você conseguir utilizar alguns recursos, como a própria Alexa, né, que é muito conhecida dos ouvintes, e você pode pedir para ela, por exemplo, fazer algumas coisas, como tocar músicas, né, a rádio da sua preferência, as músicas da sua preferência, falar sobre a sua agenda, seus compromissos, seus lembretes. Quando você vai vender o carro, é muito importante entender que todo veículo que tem essas tecnologias tem também como você fazer um wipe, como você apagar as informações. Vai vender o veículo, apaga as informações. E esses veículos inteligentes também, Luciana, eles vêm com recursos para quando você empresta o veículo para alguém. Você consegue emprestar e a pessoa não tem acesso a nenhuma informação. Né, como valet, por exemplo, num evento, né, os veículos já dispõem de modo valet, que além de não permitir que ele corra acima de determinada velocidade ou que ele abra o porta-mala do veículo, também não tem acesso às suas informações pessoais.
Nossa, que interessante. Quer dizer que então a pessoa ela consegue estar conectada o tempo todo, né? Ela está em casa conectada, sai para ir para o trabalho, mas vai de carro, está conectada nesse caminho, chega no trabalho conectado, o tempo todo conectado. Então, muita importância com os dados, né?
Essa é a nossa vida e cada vez mais nós vamos estar inundados no mundo digital. E por isso essa preocupação tem que estar em todos os lugares. Como estão armazenados os meus dados? Eles estão seguros? O que eu preciso fazer para mantê-los seguros e protegidos contra invasores e criminosos virtuais?
Agora, e é justamente por causa desse avanço cada vez mais rápido da tecnologia que o setor de TI é um dos setores que mais crescem no Brasil, no mundo, né? Como é que está o setor, a perspectiva do setor para esse ano? E aí já emendo a pergunta, inclusive com a guerra na Ucrânia.
Sem dúvida, sem dúvida. O setor de tecnologia, ele é um dos setores que foram, né? Eu sempre digo, Luciana, que a pandemia empurrou as empresas a transformarem-se digitalmente. Nós, empresários do setor de tecnologia, nós falávamos para os empresários que precisavam, né, se transformar digitalmente, transformar os seus negócios, modernizar os seus processos, as suas operações. E a pandemia foi um catalisador, né, que empurrou todo mundo. De repente estavam todos em casa trabalhando, não se sabia exatamente se estava seguro ou não, como acessar esses dados, o que fazer. Então o setor de tecnologia cresceu muito durante a pandemia e continua crescendo demais. Vou falar por mim, né, no meu negócio, esse ano nós já crescemos 13% no volume de colaboradores. Somente este ano, de janeiro a fevereiro, apenas. 13%, isso no Brasil, né, sem contar na Colômbia, também estamos ampliando bastante a nossa atuação. Então é um setor que está extremamente aquecido, é um setor de muitas oportunidades, não só para quem trabalha comercializando produtos e serviços de tecnologia, mas para o empresário em geral que está nos ouvindo, que precisa modernizar a sua empresa, transformar o seu negócio, trazer segurança para o seu negócio. É um momento importante.
Agora, então, falando sobre a guerra na Ucrânia, né? Eu li uma reportagem esses dias que me deixou muito preocupada, dizendo que essa guerra é uma guerra também muito nova, porque ela não é só uma guerra convencional, mas ela é uma guerra híbrida, porque ela tem também a questão da internet, né? Há algum risco da guerra cibernética?
Sim, ela já está acontecendo, já está acontecendo. Eu vou voltar um pouquinho, lembrando né, do que nós chamamos no mundo da tecnologia, da sexta-feira fatídica, né, que foi aquela sexta-feira em que todo mundo sofreu com o WannaCry, com o ransomware, né, que contaminou computadores de hospitais, escolas, empresas. Isso já há 3 anos atrás. E o WannaCry, pouca gente sabe disso, ele foi originário de um roubo de um armamento cibernético. Isto mesmo, havia armas cibernéticas nos Estados Unidos e um hacker roubou essa arma cibernética. Então, antigamente se falava de ogivas nucleares, hoje são armas cibernéticas. Essa arma foi roubada e foi manipulada pelo hacker e foi transformada no WannaCry. Então, existem armas poderosas, invisíveis, virtuais, né, que estão, sim, a favor dos diversos governos. É sabido que na Rússia, né, é um dos países que tem um volume de hackers extremamente elevado, de armas extremamente elevadas. Sabe-se por quê? Porque, geralmente, quando ocorre uma invasão através de um ransomware, por exemplo, é possível detectar de onde está vindo o seu IP, né, o internet, o protocolo de internet daquele equipamento que hackeou, e geralmente vem daquelas regiões. Então pode ter certeza, tanto Estados Unidos, OTAN, quanto Rússia, possuem muitas armas digitais, e é sim uma guerra cibernética já.
E quem tem o maior exército cibernético? Porque as ogivas nucleares a gente sabe quantos os países que têm e quantas armas cada país tem, né? E esse exército, ele age de que forma?
No mundo de tecnologia, a tecnologia que você possui, ela é fruto de um investimento. Geralmente a gente chama de pesquisa e desenvolvimento. Empresas como o Grupo Meta, né, como o Google, por exemplo, Microsoft, investem milhões e milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas tecnologias. Então, quanto mais rico é um país e mais recursos ele tem, orçamento destinado à pesquisa e desenvolvimento de inteligência computacional, ele é sim um país com mais recursos. Então, Não existe uma estatística, né? Isso não é aberto, mas com certeza os Estados Unidos devem liderar, né? Por todo o seu histórico, inclusive o histórico militar. Mas falando também sobre essa questão de pragas virtuais, hoje existe um comércio, Luciana, na Deep Web, ou internet profunda. Para quem não é familiarizado com esse termo, a internet que nós usamos, ela é a ponta do iceberg, né? Existe uma internet profunda que poucos sabem acessar. Na internet profunda é comercializado, por exemplo, drogas, órgãos de pessoas.
Nossa.
É comercializado pessoas, a coisa assim mais vil que você pode imaginar. E existe na internet, na Deep Web, comércio de armas digitais. Você pode comprar um ransomware hoje por $30,000 e fazer um ataque em uma empresa que você quiser e conseguir um retorno financeiro através de Bitcoin. Está disponível para você fazer essa aquisição. E existe até ransomware as a service. Então, o perigo, quando a gente fala sobre isso, inclusive eu falo bastante na Rádio CBN sobre isso, é real, né? Não é ilusão, né? É algo muito forte que existe hoje no mundo e que cada vez vai aumentar, porque o nosso mundo vai ser cada vez mais digital.
Mas a capacidade que o ser humano tem para criar essas armas, ele também tem a capacidade para proteger o mundo dessas armas?
Sim. É como no mundo real, né? Aquilo que é verdadeiro no mundo real, também é verdadeiro no mundo digital. Da mesma forma que nós temos que nos proteger e tomar medidas preventivas, por exemplo, ao chegar em casa, né? Num bairro escuro, por exemplo, uma mulher sozinha, ou entrar no seu carro, todas as medidas de segurança que valem para a nossa vida real, valem para a vida digital. Então, nós temos que compreender que tudo aquilo que eu faço no mundo digital, ele pode ser roubado, ele pode ser fiscalizado, pode ser invadido a sua privacidade. Por isso é tão importante que a gente estude e que a gente procure pessoas, empresas especializadas que possam nos apoiar naquilo que for necessário.
E muito importante também os governos, né? Que façam isso também, que tenham essa proteção, né? Porque...
E é legal, Luciana, se você tocar nesse assunto, o Brasil está na vanguarda.
Ah, é?
De leis, de regulações. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que veio, né, na rabeira aí da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, a GDPR, e assim como outros países e outros estados americanos também lançando leis e regulações, e a LGPD é extremamente moderna, que preza justamente sobre como os dados eles podem ser coletados, armazenados, e quais são os direitos e deveres dos donos desses dados, que somos nós, pessoas naturais.
Ô Clemilson, mas o sistema do governo é seguro, o sistema do governo brasileiro? Porque, por exemplo, agora com esses valores a receber do Banco Central, está todo mundo fazendo cadastro no gov.br, né? Ou seja, o governo federal vai ter o cadastro, os dados de toda a população praticamente.
Infelizmente, Luciana, não existe nada
100%.
Seguro. Nada seguro.
100% não.
É difícil eu dizer o quanto é seguro. Deveria ser, porque o governo dispõe de muitos recursos, né? Financeiros. E deveria utilizar mais alta tecnologia, né, para protegê-los. Mas a verdade é que não existe nada seguro. Tanto é que eu citei a arma que foi roubada dos Estados Unidos. Né? Não existe nada 100% seguro. E é como dirigir. Né? A gente está falando de carro, é como dirigir. Né? A melhor forma de você dirigir é você dirigir por você e pelos outros. Você está tomando,
atenção, né?
Tomando todas as suas devidas atenções na sua condução e na condução alheia, para que você não bata seu carro. E no mundo virtual é a mesma coisa. Então, é preciso, na minha opinião, que haja também educação digital nas escolas. Isso faz todo sentido.
É mesmo?
Né? Educação digital. Como que eu me comporto no mundo digital? Né? Quais são as medidas que eu devo tomar com referência aos meus dados? É muito comum, por exemplo, você entrar numa farmácia, pede para você de imediato o seu CPF, ligam para nós e antes de se identificar, pedem o seu CPF.
E a gente não questiona, né?
Não questiona a entrega. É. Na verdade, eu não faço, eu sou exceção, eu não entrego. Eu não passo de forma alguma. Como que eu vou passar meu CPF para alguém que eu não conheço? Que fala que é de alguma operadora, eu não conheço. Eles me ligaram, eu falei assim... passa o seu primeiro, depois eu passo o meu CPF. brincadeira à parte, mas nós devemos tomar muito cuidado com as nossas informações. Nosso CPF, nosso e-mail, nosso telefone são dados confidenciais privados, que ninguém tem o direito de sabê-los, senão nós.
Tá certo. Clemilson, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado a você, Luciana, obrigado aos ouvintes da Rádio CBN.
Nós conversamos com Clemilson Correia, ele é empresário do setor de TI, tecnologia da informação.